Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, torcedores da caverna! Sejam bem-vindos ao Bears Cave, episódio número 51, episódio mais curto dessa vez, para resumir dois assuntos em um: a partida do domingo passado e o que levar dela para o próximo domingo lá em Tampa Bay. E comigo, também estamos em elenco reduzido, hoje seremos em dupla. Estará participando também desse episódio Breno Sussbacher, o Bears Brasil com Z.
Fala, nação, e aí, Vitor? Vamos discutir aí rapidinho. A gente tentou gravar, essa semana foi meio complicada. Aí estamos só eu e tu aqui, mas não vamos deixar passar o episódio. E falar aí do confronto próximo domingo contra os Buccaneers e do que aconteceu aí nesse domingo passado. E mais uma sessão da tarde, né, com Lagoa Azul. Filme passa todo ano e a gente sabe o final sempre. Sempre Bears e Packers, infelizmente, tem sido assim o nosso confronto contra o nosso rival.
Acho que não só o filme, mas acho que o enredo como um todo, né? Que teve de tudo o que já estamos acostumados a ver num clássico. Mas antes de falar, solte a vinheta, Olavo, essa vinheta maravilhosa.
Chicago! Chicago!
Já sabem, galera, tem a sua peita do Chicago Bears. Sim, o Bears Cave está com uma associação, está com uma parceria com a Loyal Sport. Sim, use o cupom BEARSCAVE15 para ter aquela sua peita do Chicago Bears maravilhosa, aquela sua peita Khalil Mack número 52, David Montgomery, Justin Fields, o futuro da franquia. Tudo isso você encontra lá na Loyal Sport. Acesse as redes sociais deles. Lembre-se do cupom BEARSCAVE15 e tenha a sua peita do Chicago Bears. Bom, Breno, vamos falar da partida então que aconteceu no último domingo. Resumão, né? Porque como já estregamos, teve de tudo, né? Nas famosas sessão da tarde, versão sei lá quanto. Tivemos erros do juiz, erros claríssimos. Não foi aquele erro assim que você perdoa, não. Erros claríssimos do juiz. Um pouco de... falta de malícia do Justin Fields, falta de leitura de jogo do Fields em alguns momentos da partida. Talvez a única coisa boa seja o jogo terrestre, porque não interessa com quem esteja no backfield, tá funcionando. E contra Tampa Bay vai ser Tampa Bay o oposto, né? Porque enquanto o ataque aéreo de Tampa Bay é o melhor, o jogo corrido não é nem tão bom assim, tá entre os 5 piores enquanto o jogo aéreo, jogo de passe contra Tom Brady, seu ataque feroz. E sem o Rob Gronkowski, que já tem um tempo já, hein? E temos que colocar isso também em pauta. É o melhor da liga. Em compensação, a defesa contra o jogo aéreo é uma das piores. Tá certo, o Carlton Davis tá fora e tal. É um dos IDPs mais procurados dos fantasies da vida. Tá fora por lesão. Porém, o jogo terrestre de Tampa Bay defensivo, né, nas trincheiras, é o melhor da liga. Apenas isso. Então, Breno, com esse jogo, digamos, pouco manjado do Bears, que tá funcionando, a gente viu contra a Green Bay que por muito deu certo, só que contra a Tampa Bay o buraco é um pouquinho mais embaixo, né?
É verdade. Acho que o que a gente pode tirar de positivo dessas primeiras semanas e principalmente desse último jogo contra os Packers, porque envolveu nosso terceiro running back já, é que a gente tem um jogo terrestre, a gente tem talvez um dos backfields mais confiáveis da liga, talvez o melhor no geral, assim, porque a gente conseguiu correr bem com os três running backs. Então, nesse sentido, não é um problema. Só que vai ser interessante ver como é que vai ser esse duelo contra a melhor defesa contra o jogo terrestre. O que, que a gente vai fazer em relação a isso? Porque é a nossa única virtude, eu ia dizer, a nossa grande virtude, né? É a nossa virtude de ataque, é conseguir correr com a bola. E agora a gente vai esbarrar na melhor defesa contra o jogo terrestre. E como tu bem ressaltou, não é boa contra o passe. Então, quem sabe tentar soltar um pouco mais o Fields, vai ser bem interessante ver o que eles vão pensar para esse jogo, porque no fim tu tem que tentar ainda correr com a bola, só que a gente só vai saber no jogo, né, se o jogo terrestre vai entrar ou não. Os Eagles, eu acho, conseguiram 100 jardas, né, foi o melhor time correndo contra os Buccaneers.
Isso mesmo, o único time que passou das 100 jardas, os demais times, a melhor marca tinha sido do Los Angeles Rams, na única derrota que o Buccaneers teve, que foram 76 jardas terrestres, pasmem, e a defesa contra o passe, nos primeiros 5 jogos, ela cedeu pelo menos 262 jardas. Teve duas partidas, na estreia contra o Cowboys, do Dak Prescott, tudo bem, o Dak Prescott, ele teve quase 400. E nas demais, sério, as demais teve uma média ali. O Matt Ryan com um ataque, tudo bem que teve garbage time e tudo mais, mas com um ataque bem ali.
Quantas jardas você falou que foi o Dak Prescott? Que eles foi... menos, não, as que ele menos cederam, que os Buccaneers menos cederam, é.
Nos primeiros 5 jogos tinha sido contra o Miami Dolphins, que o Dolphins teve 262 jardas aéreas.
Já é mais do que a gente produziu com qualquer QB esse ano.
Exato.
A gente nunca passou dessa marca.
Exato. Só que tem um detalhe, no último jogo contra o Eagles, eles limitaram o ataque aéreo do Eagles a 113 jardas.
Meu Deus.
Não,
é que se tudo for bem, outro jogo, precisa... assim, de 110, foi 111 contra os Raiders e 174, agora que ele soltou um pouco mais o braço em relação aos outros jogos.
Isso.
Se a gente ficar nisso aí, vai ser difícil bater o Tom Brady. Porque vai, né? 175 jardas, tu não percorreu o campo duas vezes nessas jardas. E tu acha que o Tom Brady não vai, com aquele ataque deles, não vão meter pelo menos uns 3 touchdowns na nossa defesa? Acho difícil imaginar que eles não vão fazer pelo menos perto dos 20 pontos.
Isso. E tem um detalhe ainda nessa história toda, assim. A pior marca do Tom Brady passando a bola foi contra o Falcons, num jogo que acabou rápido, que ele teve 259 jardas. 259. E pasmem, com exceção da estreia, o ataque no geral, tá? Com exceção da estreia contra o Dallas Cowboys, que o ataque teve 4 turnovers. 4 turnovers. Nos 5 jogos seguintes, o Tampa Bay Buccaneers teve apenas 2 turnovers. 2. Sendo que contra Rams, Patriots e Dolphins, o time não teve nenhum. Só isso. Ou seja, a missão do Bears vai ser complicadíssima. Aí, voltando pro jogo de domingo. Tá certo que a defesa, aproveitando que no começo que Green Bay não tinha, né? A linha de Green Bay tava péssima, a linha ofensiva de Green Bay tava mal pra caramba. O Bears conseguiu forçar 2 punts dos 2 primeiros drives do Packers. Conseguiu encostar no Aaron Rodgers, pressionar o Aaron Rodgers, inclusive com o sex de Khalil Mack e, pasmem, o Robert Quinn. E o Quinn vai ser desfoque pro domingo. Quem diria que iríamos lamentar o Robert Quinn fora? Robert Quinn é pro Covid, tá, galera? Não só ele, como o Damian Williams também. Só que o Damian Williams é um caso à parte porque saiu hoje que ele é um dos não vacinados do Bears. Ou seja,
o nosso...
Mas ou seja, nosso ataque terrestre pra domingo, pasmem, será Khalil Herbert, Artavis Prince e Ryan Wall. O Ryan Wall, no segundo TD, ele entrou em campo, achei até que o Fields fosse passar a bola pra ele anotar um TD, meu. Porque imagina se o Ryan Wall anota o TD contra o Packers, cara. Nossa, mãe do céu, ia ser um fuzuê danado, velho. Ryan Wall nunca foi criticado. Crack, mito, gênio. Porque era pra ser dois TDs do Khalil Herbert terrestres, que o segundo TD foi anulado, porque uma marcação de holding bem ali, no controverso.
Péssimo.
Só não foi pior que o offside barra invasão de zona lá do começo do jogo, que poderia mudar a história da partida. Mas não adianta colocar só a culpa nas zebras. O Bears acabou jogando abaixo do que deveria. Eu fico o pé atrás com o Fields, cara, porque... tá certo que teve lá marcas, que teve lá a invasão, só que as zebras não jogaram lá o paninho amarelo. Quando é assim, cara, free play, mano, mas não manda a bola pra endzone, onde só tem o defensor do Packers, cara.
Isso é o tipo de... Eu não sei até que ponto eles realmente conseguem saber, porque quem joga a flanela do offside ali, do... O encroachment, todas essas fotos ali que envolvem a linha, não é as zebras de trás ali, o meio do lado é difícil do cara ver. Geralmente acontece ali, se o snap vem logo, já é meio presumido, sempre foi falta. E na real eu vejo muito pela liga isso acontecer e os juízes pararem a jogada e marcarem a falta, em vez de deixar free play. Contra o Green Bay sempre deixam rolar. Já se criou esse status aí que não pode impedir o Rodgers de ter a free play dele. Aí, quando aconteceu com a gente, claríssimo, não deram. Fields tentou também pedir timeout em outra jogada, ele se virou, fez assim, não tinha ninguém obstruindo a visão do juiz. Ele levanta a mão e para no caminho e deixa rolar e nos tira 5 jardas. Mas tudo bem, é o tipo de coisa que acontece. A gente, que nem falou, não dá pra reclamar muito. Porque os Bears é uma tristeza constante quando joga contra os Packers, e a gente fica até dá uma vergonha de reclamar das zebras. Porque parece que é sempre por causa das zebras, mas tem outros fatores também que ocorrem, principalmente jogando contra os Packers. A gente não consegue se impor jogando contra eles. O time, fora que já tem os problemas gerais, assim, como um todo, do time, independente contra quem joga. Mas especialmente contra Green Bay, parece que não tem aquele sangue nos olhos, assim, é um clássico. A gente poderia ter um recorde contra o Rodgers não tão ruim, assim. Se esses jogos mais próximos, talvez se o time jogasse uma pegada diferente, podia roubar aqui uma outra vitória. E esse era um jogo que isso podia ter acontecido. Porque... chegou um ponto ali que a gente estava mal, a gente começou bem, né? O primeiro quarto foi totalmente dominado por nós, e a gente jogou o segundo e o terceiro quarto muito mal. E no quarto período, a gente meio que voltou um pouco pro jogo ali, não sei se foi no final do terceiro quarto, o Fields fez uma campanha que ele acertou todos os passes, foi a segunda boa campanha, basicamente, do time no jogo, e a gente encostou no placar. E aí eles vão lá e o Davante Adams, que estava sumido no jogo, faz uma big play de 40 jardas, deixa eles em posição favorável, e aí eles anotam mais um TD aí e já estava no fim do jogo, perdendo por duas posses. Então assim, foi um jogo próximo. Por mais que tenha sido feio a maior parte do tempo, a gente não consegue roubar esses jogos contra os Packers. Parece que sempre a gente deixa a desejar ou... eles conseguem, no fim, se impor para cima do nosso time.
É dose falar, cara, porque se a gente for pegar assim, que a gente estava comentando, no começo, quem olha o placar 24-14 e vê a provocação do Rodgers, pensa que foi um jogo fácil, cara, e pior que não foi. O Bears, em momentos, conseguiu encaixar o seu jogo. O jogo terrestre funcionou, o Aaron Jones não conseguia fazer nada. Podia colocar ele, o AJ Dillon não estavam fazendo nada. O jogo terrestre do Packers estava inexistente, cara. Inexistente a defesa.
Mas à medida que o jogo foi seguindo, eles não conseguiam correr 2 jardas. Aí daqui a pouco eles corriam 3 jardas, aí tinha o contato e o running back deles, sabe, dá aquele empurrão e já consegue mais 2 jardas. Esse tipo de coisa começava a acontecer. E aí as jogadas deles começavam a entrar. Aí era o Rodgers em uma segunda para 5, em vez de uma segunda para 8, 9. Essas coisas fazem diferença. Parece que a parte física, eles consertaram o jogo deles e passaram a jogar com uma pegada diferente. Parece que os Bears não conseguem jogar assim com uma pegada de clássico o jogo inteiro contra os Packers. Parece que eles ficam esperando assim, qual o momento que a gente vai perder o jogo, porque a gente vai perder o jogo, a gente sabe que a gente vai perder o jogo. Parece que é um negócio assim. Porque é inexplicável. O time não consegue iniciar e finalizar bem o jogo contra os Packers, ou no mínimo começar mal e terminar bem. Eles sempre terminam mal um jogo contra os Packers. Esse é o problema. A gente não consegue nem começar mal, pelo menos ter o gostinho de quase buscar uma virada, ou não, ou a gente joga mal o jogo todo, ou a gente começa bem e toma uma virada, ou para de jogar, começa a ser anulado, e foi isso que aconteceu nessa última partida. Foi um primeiro tempo exemplar, perfeito, e aí eu não sei que se acabou a variedade no playbook, se os Packers se ajeitaram, mas eles passaram a dominar o jogo.
Eu prefiro acreditar que foi Green Bay que se encontrou, porque não foi demérito do tão demérito assim do Bears. Tá certo que o Khalil Mack ficou fora alguns snaps, mas aparentemente não é nada que preocupe para a partida de domingo agora. Só o Robert Quinn mesmo que não deve jogar, né? Tá com Covid. Então, é uma situação que preocupa, porque assim, é como a gente fala. Quando o Bears tá com todo mundo no pass rush ali, não deve nada a ninguém. E o jogo encaixa. Quando uma peça sai, aí é problema. O Akin Hicks teve um sack contra o Rodgers também no jogo de domingo. E ele sentiu a virilha.
Na sequência. Poxa, não deu nem pra comemorar, né, cara?
Tá difícil. Foi acho que foi um dos sacks mais fáceis da vida dele. Porque a defesa a linha do Green Bay abriu. E só tinha ele correndo. O cara, em vez de marcar o Hicks, foi marcar outro.
Ele se perdeu em quem ele deveria bloquear. E passou a botar no Hicks.
Isso, se perdeu na jogada, o Hicks veio com o caminhão. O Roger já viu que ia dar ruim. Teve que aceitar o sack. Só que na sequência, o Akin Hicks teve que esticar a perna porque tinha sentido a virilha. Ou seja, uma situação bem, bem complicada assim. Já tem uma linha já um pouco mais veterana, né? Já um pouco mais.
O time inteiro. Toda semana a gente tem lesão, cara. Toda semana a gente perdeu os dois running backs.
Só que assim, o Damian Williams já tem sua rodagem. O Montgomery ainda é caroto, né? O Montgomery foi mais fatalidade, né? Digamos assim.
Mas não importa o jeito que perdeu, se é por Covid, se é por lesão. A gente tá perdendo o jogador toda semana. A gente tá recorrendo ao terceiro running back. A gente perdeu dois jogadores de linha que a gente draftou, cara. Que a gente esperava começar a desenvolver esse ano.
O Tevin Jenkins até agora não estreou, que é um problema. E mesmo sem ele, com a IL, sem o iFed, né? O iFed foi pra esses contundidos. A gente
perdeu o iFed, que a gente reclama, cara.
E a linha ofensiva ainda tá fazendo um trabalho decente, cara. Isso que eu fico espantado, meu. O Fields, ele só sofreu um acabou sofrendo 4 sacks na última partida, mas contra o jogo terrestre ela funciona. Quando precisa proteger o Fields, ela protege, porque o Fields também não fica muito tempo paradão no pocket. Ele sempre se livra da bola rápido, porque o Bears está acostumado a fazer aqueles 5 jardas, avanços curtos, para o ataque andar, né? Mas, mudando um pouco de assunto aqui, vamos falar um pouco também da polêmica, né, dessa semana envolvendo nosso safety mais bem pago, Ed Jackson e Lance Briggs, é isso? Que sempre confundo com o...
Com
o Insider. Porque uma coisa não deixa de ser verdade. Desde que o Ed Jackson assinou, né, a extensão contratual, ele não tem sido mais o mesmo jogador. Tá certo que a secundária também não é mais a mesma. Não tem o Adrian Amos do lado dele. Não tem mais Kyle Fuller e tal. Ele tá tendo que se virar sozinho. E no lance que você tinha citado do Davante Adams, o Adams é dócil. Ele teve apenas 4 recepções no jogo todo para 89 jardas, ou seja, mais de 20 jardas por recepção, algo assim, mais de 20 por recepção, verdade, algo assim fora do comum. E o Ed Jackson perdeu um tackle fácil e acabou gerando uma certa polêmica depois com esse Briggs, né, que era linebacker do Bears nos anos 2000, e falando que um cara tinha que dar o tackle, de qualquer jeito você para a jogada, faz falta, mas não deixa o cara correr livre. Porque o Davante Adams, ele só não notou o touchdown porque ele pisou fora. pisando fora do campo.
Exato. Foram as duas big plays do Devante Adams. Eu acho que se for puxar as outras duas recepções dele, foram curtas. Ele teve a do final, na última campanha de touchdown dos Packers, que foi a 40 e poucas jardas, e teve essa.
Isso.
Teve essa isso, e isso. Foi pra cima do Ed Jackson. Foi aí que isso. Ele conseguiu as jardas. Porque até então, fora essas jogadas, ele ficou em xeque o jogo inteiro. Ele foi anulado.
Sim, o Chicago ainda conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu segurar, né, por exemplo, o Rodgers, ele teve menos de 200 jardas no jogo. Pega quantas partidas o Rodgers consegue menos de 200 jardas, são pouquíssimas, mas é aquela velha história, né, parece que não interessa o que aconteça, ele vai acabar ganhando. É dose a gente falar isso do lado perdedor. Mas a verdade é essa, mas voltando à polêmica...
Isso, a polêmica.
Voltando à polêmica, o Briggs reclamou, né, na NBC, falando que um jogador como o Ed Jackson, que teve o contrato renovado, não pode perder um tackle daquele, para jogar de algum jeito, mas não perde tackle fácil. E o Ed Jackson teve que apelar pro Twitter, né, usando o Pro Football Focus em 2011.
Um tweet de 10 anos.
Mais de 10 anos atrás. Falando que o Lance Briggs era um dos piores em questões de tackles também. E aí se gerou essa polêmica toda, mas tudo que a gente não precisa ter alimentar essas coisas bestas, sabe? Tá certo que o Ed Jackson tem a questão das interceptações e tal, que acabou caindo um pouco. E eu
caindo
concordo que
um pouco, não. Eu
caíram
acho
bastante,
que...
né?
Eu não sei se ele teve algum turnover depois
Esse
que ele
não.
renovou.
Esse
depois que ele renovou, acho que também não. Não,
no ano passado ele teve alguns, só que bem pouco do que comparado com o que a gente tinha visto em 2018.
Ele teve vários que voltaram atrás, olha, mas se ele teve, foi um ou dois no máximo.
É, então, porque depois que ele assinou o contrato, eu concordo, assim, ele tá devendo também, é claro, é nosso pilar da secundária. É o melhor,
mas eu não sei se tu pegou,
pago,
tá outra polêmica falar. Que envolveu ele... Que ele até que saiu num vídeo que o próprio Bears promoveu, que ele fala sobre taclear, que taclear é overrated, qualquer um consegue taclear, nesse sentido assim, ah, tem que roubar a bola, não sei o quê. E sabe, isso é o tipo de fala que pegaria muito bem se ele estivesse jogando bem, roubando a bola, beleza. Só que ele não tá conseguindo turnovers e... A cada, olha, pelo menos 50% das tentativas de tackle dele acaba sendo, tipo, piada. A gente só olha assim e reclama, o que que tu tá fazendo, Ed Jackson? Então ele não tem essa moral pra zoar, assim, taclear, qualquer um tacleia, não é importante. Que isso? Não, e olha outras polêmicas. Eu também não sei se tu viu essa do Jalen Johnson, que foi multado.
Do Jalen Johnson? Meu Deus, vamos lá. Prossiga, por favor.
Ele foi multado por chegar atrasado. No,
Meu Deus.
Nos treinamentos. Eu não sei de que treinamento, se foi dessa semana ou semana passada. Só que o Jalen Johnson, a gente ficou sabendo por quê. Porque ele postou no Instagram dele. Ele postou a foto da carta de multa, não sei o quê. Tipo, ridículo, não sei o quê. Então, olha esse time. É, o time, até institucionalmente, alguém achou interessante botar o Ed Jackson, talvez pensando nisso, o Ed Jackson é um cara que rouba a bola, vamos botar ele falando essas coisas. Seria muito legal se ele tivesse naquele período dele em 2018.
É,
ninguém reclamaria se fosse
exato,
ali naquele período.
Se fosse ali, tava feito, cara. A gente ia até comemorar, né? Falar assim, o cara tá roubando a bola até comprar quê, né? Mas se a coisa tá feia, paciência.
É,
isso aqui
com Não, o time institucionalmente faz isso, lança esse vídeo. Aí ele toda hora tá no Instagram, parece mais preocupado em se defender online do que em jogar mesmo, melhorar os tackles dele. Aí agora essa do Jalen Johnson, cara, a gente já viu até coisa do Graham, né, curtindo. É um time assim, o comando parece que não é respeitado. Esse é o ponto que eu queria chegar. É uma zona. Os caras jogam ali e tal, mas... Sabe, não tem aquela rédea curta, assim. Os caras que estão no comando ali, eles não parecem realmente ter o comando do vestiário, do grupo. E se preocupa, tu tem que ter comando desses jogadores, poder cobrar. Pô, o cara vai ficar de gracinha? Pô, tu tem que conseguir cobrar do cara. Ele chegou atrasado, aí tu vai lá e multa o cara e ele... Posta? Como assim, cara? Como assim o cara vai lá e posta no Instagram a carta de multa? Beleza, tem que ter a disciplina, mas olha o respeito que o cara tem por ti. Bota no Instagram, cara. aí é... Sei lá, esse staff, assim, já deu. Tem que ter a mudança, porque são 4 anos que a gente não vê o time indo pra frente. O ataque piora nos stats a cada ano. Vai chegar um ponto, assim, a gente tá praticamente o pior ataque. Em vários quesitos, a gente tá liberando ser o pior. Então, vamos esperar o quê? Se em 4 anos a gente só tá regredindo, vai, do nada vai virar a curva e a gente vai passar ano que vem a ser um top 10? Não vai acontecer. Isso não vai acontecer.
Não, difícil, difícil. Lembrando que pra 2022 draft não temos escolha de primeira rodada. Apesar de que falam que essa classe de draft é mais voltada pra defesa, nem é tão voltada assim pra ataque, mas no caso do Chicago Bears, precisa de uma mudança de mentalidade sim. E também isso me leva ao ponto da bendita provocação que o Rodgers fez, que eu li no Bears Wire nessa semana, que a provocação não foi para a torcida, foi para os donos, para os McKeskis, não sei, perdão pela pronúncia errada.
Isso.
Mas que o resumo é basicamente isso. Vocês não conseguiram montar nenhum time decente para me bater, então vou ficar falando o que ele falou lá na partida. É dose, cara, a gente ainda tem que engolir o próprio time nesses atos, brigando entre si, e a cabeça do maior rival pisando em cima. Ou seja, é um cenário péssimo pra gente, sabe? É horrível e, tipo...
Parece que falta o orgulho do time, né?
Parece que morreu, tipo, um dos caras, que era da linha ofensiva do Bears, não vou lembrar o nome dele... Ele falou que a vontade dele era dar um soco na cara do Aaron Rodgers e depois a fala dele.
O Olin.
Isso. Kreutz. Queria dar um soco na cara do Aaron Rodgers. Tipo, até comentei no grupo à parte que um dos meninos lá torcedores do Green Bay veio tirar uma onda comigo. E ele falou assim, eu falei, ó, pelo menos alguém mostrou sangue no olho. É claro que o cara não vai querer fazer isso literalmente. Mas alguém pelo menos demonstra que se importa, sabe? Porque pro lado que perde, se você perde, mas tipo, com raça, demonstrando... Que pelo menos você tentou, você honrou a camisa, é uma coisa. Agora, se você perde e continua essa zona toda, cara, é complicado você querer cobrar algo mais sério de um time que você vê que não deu. Não deu liga, não adianta. É, vai ter que passar por uma talvez mini reconstrução. Não sei o que os Maskeskis vão apelar a esse ponto, mas o Bears nunca assume um rebuild, né, por si só. Por mais que a gente tenha aguentado times bem tenebrosos em anos anteriores, mas ao menos ver um potencial, ver que existe uma luz no fim do túnel, tem boas peças jovens ali que vão agregar a longo prazo sim, Roquan Smith, David Montgomery, Justin Fields, Darnell Mooney, eu acho que teria que dar um passo para trás pensando nisso para poder pelo menos ter caras que tenham sangue no olho, tenham comprometimento. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Quando o Fields foi promovido titular, perguntaram se ele ia comemorar algo do tipo, ele respondeu que ele estava focado no playbook. Tá querendo estudar para o próximo jogo, que seria contra o Las Vegas Raiders. Então, tem jogadores que ainda se comprometem, que ainda se importam com a franquia, nem que tenha o seu profissionalismo, né? Essa aqui é a palavra. E se você vê caras assim que já estão, sei lá, cara, meio que mais para lá do que para cá, com não tão focados, né, como deveriam, você faz a limpa, cara. Dói falar isso, mas vai ser o único jeito, porque caso contrário, você tem um time que fique nessa bagunça, cara, é melhor que você não
isso, até alguém falou ali no grupo de WhatsApp, pelo menos, eu acho que foi ali, pelo menos assim o DeAndre Houston Carson, o outro safety, até, acho que ele até sentiu nesse jogo, agora não sei, pelo menos ele não é um cara que não é estrela, não chama muita atenção, mas ele faz o dele ali, ele até já teve interceptação esse ano e tal, não é um jogador estrela, mas ele faz o dele, então é melhor tu ter um cara assim do que um estrela que vai ficar falando, vai ficar causando e não tá mais contribuindo. A gente defendeu o Eddie Jackson, por exemplo, como um dos melhores safeties da liga. Cara, mas já faz um tempo que ele não é sombra daquele jogador que ele era. Então ele tá vivendo do passado. Ele teria que se reinventar e tudo tá indicando que não. Então, realmente, eu não sei até que ponto não vai ter que ter um rebuild aí. Até pensando que a gente draftou um outro QB e montar um time à feição do Fields para jogar em cima dele e desenvolver ele. Porque eu não sei se esse staff vai conseguir desenvolver não só o ataque, mas principalmente o Fields. Eu acho que, olha, já deveria ter acontecido a mudança, mas a cúpula ali demora. Vai vir dizer alguém, ah, eu não gosto de perder, odeio perder para os Packers. Bah, imagina se gostassem de perder para os Packers, né? Porque se eles não gostam e tá essa zona aí há 30 anos, imagina. Tem que mudar alguma coisa. Já passou da hora. A gente vai pro quinto ano pra ver se a gente consegue literalmente ser em todos os status o 32º da liga em ataque. Porque é o caminho que a gente tá tomando.
E detalhe que não tem mais Adam Gase, né?
É.
Não tem mais Adam Gase pra tirar esse, pra gente ser pelo menos o 31º pior ataque. Mas, enfim, é complicada essa situação. Acho que a zona só não é pior que tá lá no Texans. Tá a novela do Deshaun Watson, vai, não vai, parece que ele vai ser trocado, enfim, mas isso não é assunto aqui pro Bears Cave. Então, depois desse muro das lamentações e um pouco de choque de realidade, né, para o nosso querido Chicago Bears, eu não sei se precisa de bold predictions, mas se eu quiser fazer, Breno, espaço é teu, cara. Ou você quer que eu fale o meu logo de cara?
Pode falar o teu logo de cara. Eu só ia dizer que, tipo, bold prediction implica que a gente talvez vai conseguir fazer algo no jogo. Bold prediction, eu acho que não tem nada de... Teria só nos sonhos pra
eu
gente
acho
pensar
que...
numa bold prediction.
Eu acho que... Então, mas vamos fazer um honesto aqui. Vou ser bem honesto no bold prediction aqui pra essa partida contra o Tampa Bay Buccaneers. No ano passado, quando o Bears venceu o Tampa Bay Buccaneers, com Nick Foles e companhia, etc., o Tom Brady protagonizou uma das cenas mais icônicas, que ele errou a contagem da descida, porque ele pensou que estava na terceira, era a quarta, e ele queria um quinto down, o que não aconteceu, né? E o Brady deu uma entrevista, estava lendo até, inclusive, nessa semana, ele falou que foi um dos grandes erros da vida dele, da carreira dele, porque ele se perdeu no jogo, porque ele mesmo falou assim, eu não tô acostumado a esse tipo de situação, mas eu acabei sendo um fator determinante para que... Como é que ele usou as palavras, meu pai? Para que meu time perdesse o jogo, porque o Bears ganhou por dois pontos essa partida, e se ele colocasse o Sukop em posição de anotar um field goal, o Buccaneers poderia ter vencido o Soldier Field, o que não seria nenhum absurdo, que a partida foi parelha. E desde então, o Brady virou outro jogador. E como esse cara, ele gosta de ser vingativo, ele usou até a piada do Aaron Rodgers essa semana e tudo mais, vai ser o jogo da vingança do Brady. Então, meus amigos, não se surpreendam se o Bears perder por pelo menos 3 posses. Pelo menos 3. E olha que eu tô sendo bem sim comedido no meu palpite. Que eu acho que o Bears vai ser surrado lá em Tampa Bay nesse domingo. Então, se você... O jogo vai ser domingo à tarde e vai passar na ESPN. Se você não tiver o que fazer, não veja o jogo. Vá, saia de casa, não sei, se proteja, veja um filme, veja uma série, faça qualquer coisa. Mas a dica que te dá é essa.
Né?
Vai passar na ESPN pra piorar a situação. ESPN e Star Plus vão passar essa partida. Então, a dica que te dá é essa. Não veja esse jogo, porque o Tom Brady, do jeito que esse cara é vingativo, ele vai passar o carro no Bears.
E assim, se quiser ver... Eu diria daí pra ver focando no Fields. Pra ver se
também.
Ele vai ter um momento,
verdade,
assim, um e outro passe, pra pelo menos dar uma alegria, assim, pensando no futuro do que ele pode fazer. Porque já. Eu também, já vai meio pensando, assim, que vai ser derrota, porque vai ser difícil esse jogo. Acho que tirando. Se a gente não conseguir. Quer dizer, ao contrário, pra gente ter alguma chance nesse jogo, a gente vai ter que conseguir estabelecer o nosso jogo terrestre, mesmo que não chegue nas jardas que a gente fez nos últimos jogos, mas pelo menos um pouco. E a gente vai ter que ter, acho que o nosso front seven vai ter que incomodar o Brady. Eu acho que é a única fórmula, assim, a gente tem que aliar essas duas coisas pra ficar aquele jogo truncado, que o Brady não vai conseguir os first down e aí vai ser um jogo de pouca pontuação. Porque se isso não acontecer, cara, com as armas que eles têm, vai ser isso aí que tu falou. Provavelmente vai ser um jogo de duas, três posses pra eles, porque o nosso ataque não vai conseguir produzir.
Isso que a gente tá sendo otimista. Isso que a gente tá sendo otimistas.
A gente vai com base no que a gente viu do time até aqui. E do que a gente viu nos últimos anos. Não teve evolução no ataque. Então como é que a gente vai ficar num falso, num otimismo utópico aqui? Ah, que agora vai clicar as coisas? Não vai, cara. E o nosso forte é o jogo terrestre e a gente joga contra a melhor defesa contra o jogo corrido. Vai depender muito do nosso jogo terrestre mesmo. Se a gente vai conseguir se impor e vai ser o choque entre o nosso lado bom e o lado bom da defesa deles. Se a gente prevalecer, aí sim a gente pode ter uma chance de ser competitivo no jogo. Só isso. É só isso. Para tentar ser competitivo. Se o jogo terrestre não entrar, adeus. Sinto muito.
É, porque a galera não vai querer que o Field solte o braço, que o Field, acho que até agora, acho que não teve nenhum jogo com pelo menos 200 jardas aéreas, né?
Não teve. Não teve, né? O jogo... Não, ele teve contra Detroit. 209.
Não, só que o Lions tá 0-6 até agora, né? Então não sei se...
É que ali, ele completou só 11 passes, mas ele teve passes longos, né? Ele teve 22, acho que ele... Exato. Ele foi 5-7 em big plays.
Isso. O Mooney nessa partida foi espetacular, né? Porque o Bears, quando soube explorar, explorou. E vamos ver se consegue explorar contra a Tampa Bay pra pelo menos dizer que foi pra Tampa Bay. Pra pelo menos dizer que foi lá, se esforçou, tentou. Porque o que a gente prevê é passeio do Brady. Eu acho que até a Claudinha falar que era derrota, mas pelo menos ia ser uma derrota tentando jogar. Eu acho que até a Claudinha falar que a gente não ia ganhar esse jogo. Porque se a Claudinha falar que ganha, aí eu falo que ele é a mais otimista que eu conheço na minha vida. Assim, disparado. Disparado mesmo. E com isso, Breno, nossa versão quase pocket do Bears Cave aqui vai... podcast termina aqui. Lembrando sempre, sigam o Bears Cave BR lá no Twitter, @BearsCaveBR, onde postamos sobre as partidas e tudo que envolve a franquia de Chicago. Sigam o Breno também lá, @BearsBrasil.com.z. E meu caro Breno, que nesse próximo domingo Deus tenha piedade de nós, viu? Que eu acho que o Brady não vai ter.
Piedade de nós, e vamos aí torcer pro Fields mostrar a evolução, que é o que importa. Acho que a gente tá no lucro se isso acontecer, né, nessa próxima partida.
Isso. Considerações finais. O espaço é teu, cara.
Eu acho que a gente abriu as considerações finais e a gente acabou embalando sobre os bucanistas. No fim, acho que a gente já prolongou nossas considerações finais. É isso aí, cara. É isso aí, a gente tá prevendo o desastre aí próximo domingo. Acho que essas são as nossas considerações finais.
O que você faz com a gente, Chicago Bears? Meu Deus do céu. Bom, então é isso. Com toda a nossa sinceridade, humildade, reconhecimento e iluminação, digamos assim, né? Damos ponto final aqui ao Bears Cave, episódio número 51. A você que escutou até aqui, o nosso muito obrigado. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser, pelo menos para falar que o Bears fez alguma coisa. E quem sabe, tomando uma cacetada histórica, não adiante a demissão do Matt Nagy, que será tão comemorada quanto o Trubisky estar se despedindo, não tendo seu contrato renovado com a franquia de Chicago. Então é isso, galera. Abraços a todos. Lembrando que você encontra o Bears Cave nas principais plataformas de streaming: Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple e Amazon. E nos vemos no próximo Bears Cave. Então, até a próxima!
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.